Boa noite a todos oficialmente. Vamos iniciar nossa reunião. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui, presencial e no Zoom. A gente está no encontro 4 e a gente está celebrando que, além do encontro 4, a gente teve um encontro extraoficial, que foi nesse domingo, para assistir o filme do Kardec. Muitos de vocês aqui presentes, então, muito bom, tanto presencialmente quanto no Zoom. Tivemos umas discussões bem frutíferas, né? Então, a gente agradece a todos que puderam estar presentes. E continuamos. Já demos conta bem da introdução, do prolegômeno, situamos e contextualizamos esse processo do início do livro com Kardec, aquela época, as dificuldades, os desafios, as barreiras que ele teve que vencer. E agora a gente vai começar a pegar oficialmente o conteúdo do livro. Então, hoje a gente está juntando o conteúdo oficialmente do encontro 3, que vai começar da pergunta 17, que fala do conhecimento do princípio das coisas, e a gente vai juntar com o tema do encontro 4, e assim a gente vai acertando com essa fundamentação que a gente fez bem sedimentada. Aos que estão chegando hoje, bem-vindos. Aqueles que estão chegando hoje, novamente, também bem-vindos, porque sempre a gente tem os queridos repetentes, e a gente vai estar assim durante o ano inteiro. Uma alegria poder participar junto e crescer construindo esse conteúdo de forma coletiva. Então, a gente inicia sempre aqui com uma prece. Então, vamos fechar nossos olhos, vamos elevar nosso pensamento, pensar que estamos aqui porque escolhemos estar, agradecendo a oportunidade de juntos sermos recebidos por essa espiritualidade superior que trabalha diligentemente para que possamos estar ao vivo, transmitindo e presencialmente aqui neste salão, estudando os ensinamentos que foram trazidos por Allan Kardec e os espíritos da codificação e todos que secundaram esses esforços ao longo de tanto tempo para que pudéssemos continuar evoluindo a partir de uma base mais sólida e que possamos, iniciando hoje efetivamente os estudos das perguntas e das respostas, que possamos utilizar disso para o nosso conhecimento como pessoa, nosso engrandecimento, mas sobretudo que possamos buscar sabedoria, sendo capazes de aplicar o que aprendemos em nossas vidas. Em nome de Deus, de Jesus, de Maria de Nazaré, Rita de Cássia, dos nossos anjos protetores, todos aqueles que nos ajudam e nos guiam, iniciamos a sessão de hoje pedindo permissão. Graças a Deus.
Maravilha. Dando sequência, então, gente, esse início é um início bastante denso, né? Tem muito conteúdo, tem muita informação. E aí, eventualmente, a gente vai ficar com alguma dificuldade. Então, é só trazer pra gente, só colocar ou coloca lá no grupo, ou manda pra gente individualmente, ou traz durante a aula as dúvidas e a gente vai se acertando. Por conta dessas dificuldades naturais também, muitas vezes a gente acaba voltando em alguns conceitos já trabalhados para fazer um aprofundamento, alguma retomada estratégica, né? A gente está fazendo essa mescla, né, dos encontros 3 e 4, e nas questões 17 a 20, Kardec procura elaborar sobre a questão do conhecimento e o princípio das coisas. Eu acho interessante a gente fazer uma parte aqui, inclusive. A primeira parte do Livro dos Espíritos é uma parte em que Kardec procura confrontar o fenômeno que ele está observando com as ciências, com o entendimento científico da época. Então, a gente vai ver muito esse diálogo ali, muito próximo, né, tentando achar justificativas, as explicações. E aí, quando ele fecha a primeira parte, né, tendo conceituado realmente que a gente está falando de um mundo espiritual, a gente está falando de espíritos que ora estão encarnados e desencarnados, ele inaugura na segunda parte esse exercício de entender quais são as regras de funcionamento desse mundo espiritual. E como é que se dá essa relação entre o mundo espiritual e o mundo material? A gente já falou sobre isso, mas a gente deixa um outro ponto também, né? Embora a gente usualmente trabalhe com esse conceito, né, de mundo espiritual e mundo material, né? O Luiz já falou aqui no outro encontro, estou reiterando, nós preferimos pensar que tudo é mundo espiritual, porque a gente não deixou de ser espírito no momento que encarnou. A gente só está vestindo uma roupagem mais densa e tendo uma oportunidade de experimentação mais especializada, mais dedicada a questões específicas de aprendizagem. Então, eu acho que essa parte é sempre interessante para a gente. Através da ciência, na medida que desenvolvemos nossas competências espirituais, vamos acessando os mistérios e os princípios das coisas, conforme limites estabelecidos pela lei natural. É o que a gente colocou ali, né? A gente vai ver mais à frente na questão da escala espírita, mas nós fomos criados absolutamente desconhecedores de tudo. e sendo capazes de nos relacionarmos apenas com as dimensões mais sutis da matéria. E à medida que a gente vai fazendo esse mergulho na matéria, a gente vai se especializando no entendimento e no funcionamento das leis naturais. E aí, com isso, a gente consegue administrar melhor as nossas expressões energéticas, a gente consegue empregar melhor as nossas microinteligências primitivas e a gente começa a amplificar a nossa expressão material. O Dr. Jorge Andrea, ele traz um olhar na literatura dele que eu gosto muito. Ele compara o princípio inteligente que se tornará espírito, ou seja, consciente de si, ele considera esse princípio como uma chispa divina. O sujeito é tão inconsciente de si, tão incapaz, que ele está ali adormecido, vai acumulando energia, chega um ponto que essa energia faz com que ele desperte e aí ele chispa. Ao chispar, ele faz uma impressão na matéria. Descarrega completamente, como se fosse uma bateria, e volta a adormecer. E aí carrega novamente. E à medida que ele vai fazendo esses micromergulhos na matéria, ele vai despertando para o seu potencial energético, ele vai conseguindo administrar melhor essas impulsões, e ele começa a se agregar, atraindo para si, no seu momento de expressão, partículas, chispas, princípios inteligentes mais primitivos do que ele. E assim a gente começa a perceber os agregados materiais e os agregados, as organizações que coordenam toda a integração da inteligência não divina. Eu acho interessante a gente pensar, temos mais de 1 trilhão de células, essas células são compostas por diversas moléculas, essas moléculas são compostas por diversos átomos, esses átomos por diversos prótons, nêutrons e elétrons, esses por sua vez compostos por muitas subpartículas, e mesmo esta expressão mais elementar que a nossa ciência atinge hoje, ainda não é a expressão dessa chispa divina de que a gente está falando. Há algumas pessoas que tendem a relacionar com a busca da partícula do bóson de Higgs, né, tentando fazer essa associação entre a expressão do bóson de Higgs, que seria a partícula mais elementar, com a impressão do princípio inteligente. Não sei, a gente vai ter que pesquisar, estudar, achar essa partícula e conseguir controlá-la com mais eficiência para a gente saber se é realmente isso. Ou se essa partícula ainda é mais divisível nesse processo. Mas é muito rico a gente ficar aqui nessa breve introdução com essa ideia de que nós operamos através de agregados mais primitivos do que a gente de inteligências. Então, existem sistemas que vão se sobrepondo de expressão material, até o ponto que nós sejamos capazes de delegar funcionamentos autônomos, como a vitalidade, como os processos reprodutivos, como o controle do código genético da espécie que a gente utiliza, sem que nós precisemos nos ocupar conscientemente com isso. Acho que a gente precisa fazer uma pausa aqui, né? Porque o pessoal deve ter voado.
Vamos fazer assim, ó, vamos fazer uma parada e vamos fazer aqui didaticamente. Para quem já teve a oportunidade de abrir o livro, vamos segurar. A gente já voou,
Agora a
agora a
gente
gente
começa a
pega,
aterrissar.
dá uma planada, certo? E a gente continua. Então, como é que tá didaticamente o livro? Quando entra nas perguntas, o que que a gente falou? Vão ter números, pergunta 17, que a gente começou hoje. Essas perguntas, elas estão dentro de organizações, então vão ter capítulos, cada capítulo tem um tema maior, subdivisão de itens e depois cada pergunta. Então vocês vão ver que o primeiro texto que aparece, quem é que formulou esse texto? O primeiro que aparece, tem o um númerozinho da pergunta aqui, quem formulou esse texto? Quem fez as perguntas? Kardec. Então a gente tem aqui, primeiro, pergunta de Kardec, certo? Esse texto aqui é uma pergunta. Pergunta de Kardec. Embaixo vem as respostas. Quem é que traz as respostas? Os espíritos.
Através da mediunidade dos médiuns que serviram a Kardec.
Maravilha. E esses espíritos são qualquer espíritos? São o quê? Espíritos evoluídos, superiores, né, de uma classe mais alta, conceitualmente, do que nós. E aí o Guilherme trouxe que foi utilizado o quê? De vários médiuns para trazer essas respostas. Esses médiuns, eles não estão citados nos livros, mas foram através das informações trazidas dos médiuns que os espíritos se comunicaram. E aqui embaixo, em algumas perguntas, vão ter outros textos, outras frases. Quem é que escreveu essas frases? Foi tímido, mas eu ouvi.
Kardec, muito bem.
Kardec, certo? Então, a gente tem a participação de Kardec em vários níveis dentro do livro. E, às vezes, Kardec vai subdividir as perguntas em A, B, por quê? Porque uma resposta leva a novas perguntas. Então, isso aqui é só para a gente poder dar essa planada. Agora que a gente planou junto, vamos voltar, em vez de decolar, vamos arremeter. Arremeter é muito bom. Então, vamos continuar, sem pousar. Quando a gente está falando dessa partícula, que o pessoal carinhosamente na ciência começou a chamar de partícula de
Partícula de Deus,
Deus,
partícula divina.
ou partícula divina. Então, o pessoal da ciência começou a entender: olha, peraí, tem uma coisa que serve de base para que tudo seja formado. Como não entendemos nada para além, ou seja, menor do que essa partícula, a gente começa a entender que deve ser a unidade que Deus se utiliza para construir algo. Na doutrina espírita, a gente vai falar disso daqui a pouco. A gente vai trazer duas coisas, que tem um fluido, F de fluido, certo? Quem lembra que já ouviu cósmico universal, FCU, seria o mais próximo possível que a gente consegue pensar dessa unidade primária que pode tomar todas e quaisquer formas dentro do mundo que a gente habita. Então, toda a matéria viria a partir desse fluido cósmico universal. Se a gente pensar em peça de Lego, aquela unidadezinha do Tetris, se a gente pegar na célula primária da fusão, quando a gente vai nascer, que ela se multiplica, ou seja, uma coisa que ao se recombinar dá noção a todas as outras coisas. É o mais próximo, talvez, que a gente consiga pensar nesse fluido. E também nesse capítulo que a gente está estudando, a gente vai entender que o D de Deus, que foi falado ali da partícula, é parte de um sistema que envolve quais outros dois elementos principais? Espírito e matéria. Então, dentro desse esquema, a gente tem a base do que a gente está falando da doutrina espírita como a trindade espírita, não no sentido de que a gente tem que se apegar a essa trindade, mas apenas entender que a gente está falando de três maiores elementos constituidores de tudo que há. E aí vai ter toda a série de implicações de um para o outro e do outro para um que a gente vai estar estudando ao longo do ano.
É interessante observar que Einstein ainda não havia encarnado quando Kardec fez essas proposições. Então, essa perspectiva, né, dualista da existência, ela surge muito naturalmente, a gente consegue conceitualmente pensar em matéria e espírito, e dentro dessa reflexão, tudo funciona muito bem, e o livro Kardec defende esse ponto todo. Alguns espíritas mais contemporâneos defendem uma ideia monista. Porque a gente entende que a matéria, na realidade, ela é uma expressão energética. E essa energia seria emitida pelo princípio inteligente, o espírito. Então, a matéria surgiria como um subproduto do ato de pensar, do ato de existir do espírito. Kardec defende essa posição, eu acho que ela é muito didática, né? A dualista ajuda a gente, mas é legal a gente ir dialogando, né, com essas perspectivas de ciência. Para a gente também poder abrir a nossa mente até para o entendimento de determinadas fenomenologias que antes não nos eram possíveis de compreensão.
E é muito bom a gente usar a palavra ciência, porque a gente vai ver várias vezes no livro, inclusive nesse capítulo que a gente está estudando, que a ciência é muito valorizada por Kardec, porque ele era um homem de ciência. Então ele estudava, tinha método, tinha responsabilidade. E além disso, Kardec propõe perguntas que os espíritos respondem, trazendo exatamente que a ciência é dada ao homem para o adiantamento do homem. Então, vai chegar momento que a ciência vai confirmar certas coisas que os espíritos trouxeram, mas que naquela época a ciência ainda não era capaz de provar. E vão ter coisas que a ciência vai aumentar e amplificar, e inclusive dar novo entendimento com maior clareza de proposições trazidas pelos espíritos à época. Por quê? Em vários momentos do livro, a gente vai perceber que os espíritos dizem para Kardec, com veemência, insistência e muita clareza, que nem tudo é dado a vocês conhecerem, porque vocês, primeiro, não têm capacidade intelectual para entender, segundo, vocês não têm sequer palavras para que a gente possa se expressar, e terceiro, se você está falando para alguém que não tem o conhecimento daquilo, como você vai entender apenas com palavras? Cabe a interpretação e a chance de criar mais confusão é bem maior do que ser ilustrativa. Então, imagina só a quantidade de perguntas e respostas que, desde a primeira versão do livro, com 501, para a segunda, por 1019, só o calhamaço, a quantidade de informação absurda que caiu no colo da humanidade. material de trabalho, né? Dever de casa para a gente ainda está aqui no processo. Então, essa interação doutrina espírita, espiritismo e ciência é um braço muito importante, que a gente ainda não tem dado muita atenção em vários níveis, mas que a gente aqui no curso faz um esforço consciente de dialogar com uma série de linhas científicas atuais, inclusive.
E aí, deixa eu aproveitar, né, e fazer uma puxada para uma outra sardinha importante, porque a ciência é caminho da humanidade para avançar. Mas a doutrina espírita é uma doutrina filosófica. Então, as conclusões filosóficas vão sendo tiradas à medida que a gente aplica a ferramenta ciência para compreender a realidade. E aí eu acho que esse exemplo da questão da matéria e do espírito traz uma perspectiva muito interessante para a gente pensar, um exemplo muito clássico. Aparece inclusive em uma dessas perguntas do dia de hoje. Kardec se preocupa frequentemente, né, há um olhar que vem com todo o nosso entendimento ocidental, né, mas Kardec reverbera isso, de que o espírito é prisioneiro na matéria. De que a matéria funciona como um constrangimento para a gente, reduzindo, nos impondo questões. Isso porque a gente está olhando para um cenário dual. Na hora que a gente sai dessa visão dualista para olhar uma visão monista, nós já não somos mais espíritos aprisionados na matéria. Nós passamos a ser espíritos se expressando através da matéria. Ou seja, tudo que é material e que nos, aspas, cerceia, na realidade, esse cerceamento é uma expressão da nossa incapacidade, do nosso desconhecimento, da nossa necessidade de aprendizagem. Repara, filosoficamente, modifica completamente o entendimento.
Em vez de eu estar preso e atrelado e dominado e constrangido, eu estou livre para utilizar como possibilidade. Ou seja, muda a forma filosófica de percepção. Quem já viu essa fórmula aqui? E é igual a mc ao quadrado. Todo mundo já teve que ver, né? Quem é que lembra? Que essa é a pergunta, né?
Quem é que lembra e quem é que entende,
Quem
né?
entende? Então a gente está falando que é energia. A energia tem uma equivalência, ou seja, ela pode ser convertida e vice-versa, na matéria, e a matéria multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado. Então, aqui a gente já está pensando que algo que é matéria, que está de um lado, olha aqui, ó, matéria, matéria, espírito, energia. Então a gente já pode começar a fazer um paralelo dessa possível conversão num sistema que seriam dois estados de um mesmo todo. E aí a gente está pensando mais de uma visão monista. Mas o fato é que, didaticamente, a gente consegue entender que o espírito, inclusive, tendo mais controle sobre a matéria, ele utiliza dela para o seu próprio progresso e engrandecimento.
Boa noite, né, a todos. Hein? A minha pergunta é com relação a. Tem princípio espiritual, tem princípio material. Onde entra o tempo nessa história? Porque quando a gente pensa assim, que a gente hoje em dia, a gente está temporariamente encarnado, depois a gente vai estar desencarnado, mas vai chegar um tempo também, no futuro, né, em que a gente não vai ter mais a necessidade da encarnação, né? A gente seria puramente espiritual. Dentro da escala espírita, acredito que vai ter um momento que a gente tenha essa condição. Mas eu acho que o que vai influenciar nesse caso seria a progressão, né, a evolução no tempo. Aí eu queria saber fosse onde entraria o tempo nessa fórmula, assim, né?
Essa aí é a pergunta do curso extra. A gente vai ter que fazer um curso extra, né? Para responder, Alexandre. Obrigado. Mas é isso. É assim que é bom que a gente já vai logo pegando as coisas importantes. A gente fala no mundo que a gente vive, em quantas dimensões que a gente considera? Três, né? Então a gente fala normalmente de que altura, largura e profundidade. Vamos dizer assim, ó, esse quadro eu nem consigo fazer a profundidade, né? Então, olha só, que é bidimensional. A gente está falando de um mundo tridimensional. E aí a gente começa a entender, dentro de uma leitura, que o tempo seria o quê? Uma quarta dimensão, uma outra dimensão para além da questão da matéria. E aí começa a embolar. Porque se a gente ainda tem uma dificuldade, muitas vezes, com as três primeiras dimensões, quando a gente joga o tempo, o raciocínio começa a dar nó. Aí a gente começa a falar de presente, começa a falar de passado, começa a falar de futuro. E começa a falar das interações e possíveis diálogos e conversões entre esses. E para o espírito, o que é esse tempo? Para a gente pensar que sequer na crosta da Terra e na órbita da Terra o tempo é o mesmo, então o tempo é fixo ou o tempo é relativo? Relativo. Ele está de acordo com quem está observando. Então, o ponto de vista de quem observa determina a noção de tempo. Para efeito nosso, a gente pegou e botou lá, né, 24 horas no dia, e aí botou 365, dividiu os meses, mas aí nem conseguiu chegar direito, porque chega de 4 em 4 anos, ainda sobrou dia, ainda temos que jogar mais um, não é isso? Para compensar? Então, a gente vê que não é uma precisão matemática, como muita gente gosta de dizer, que a gente consegue fazer com que esse tempo caiba no nosso olhar e no planejamento que está se dando. Vou pegar uma sardinha e vou puxar para o Guilherme também, porque a gente fez um evento.
Peraí, mas antes da gente chegar nesse evento,
Tá, então vai, então vai.
qual é a vantagem da gente estar vivenciando isso? A possibilidade de sequenciarmos ações e efeitos, compreendendo os mecanismos de acionamento do universo. Então, assim, tem um modelo muito interessante nesse sentido. É a famosa lei de causa e efeito, né? Vista sob uma outra perspectiva. Então a gente sabe que esse tempo corre linearmente e a gente vai medir a distância entre os eventos como sendo um tempo.
Desconstruindo esses pensamentos mais complexos, tentando colocar em palavras que a gente consiga aqui criar um vocabulário comum. A gente fez um evento de um filme que também é um nó na cabeça, chamado Interestelar. A gente assistiu o filme em 2024. Primeiro fizemos apresentações, depois a gente fez um debate com perguntas e respostas. E agora, nesse ano, nas férias, a gente fez um curso de 5 encontros em cima do Interestelar. Então, a gente tem a possibilidade de levar esse conteúdo para um nível maior, porque a gente vê que dentro da conquista que o filme traz da percepção do Interestelar, o tempo varia incrivelmente de acordo com o sistema, o planeta onde você está. Então, essa construção que é o tempo, ela não necessariamente ela está nos restringindo, mas ao mesmo tempo ela de alguma forma nos cria barreiras e limites que acabam nos restringindo. Chega 0,1 segundo atrasado para fazer o Enem, a porta fechou. Perde 1 segundo para pagar o boleto, vai pagar multa. Então, a gente tem um fator organizacional que o Guilherme está chamando a atenção, que é muito importante. Da mesma forma que a gente não consegue aprender o todo a não ser através de um esforço de 3 dimensões, o tempo traz mais uma para ajudar a trazer uma ordem para o nosso relacional. E ao mesmo tempo que traz, a gente ainda assim percebe que para além do tempo, quando a gente começa a falar numa quinta dimensão, por exemplo, a espiritual, e a gente não precisa necessariamente colocar as dimensões separadas, porque a gente pode entender que está tudo misturado. A espiritual ela está entrando nas outras, mas como um ponto de percepção diferenciado. E aí você pode falar que tem uma sexta dimensão que está acima, que é Deus. Então a conversa pode ir longe. O fato é, se a gente pensar que o tempo é algo muito importante, e a gente vai trabalhar sobre o tempo esse ano inteiro, por isso que a sua pergunta é importantíssima, porque a gente cada vez mais, e sem dar spoiler do final, mas para a gente já começar a utilizar o tempo a nosso favor, uma das coisas que os espíritos nos explicam, sobretudo no céu e inferno, na segunda metade, onde vem os depoimentos, é que o uso do tempo é importantíssimo e muitas vezes a gente só vai se dar conta da percepção que esse tempo passou quando a gente está lá de volta. Porém, no final, se a gente pudesse usar um argumento dizendo que está tudo certo de uma forma ou de outra, porque se somos espíritos dentro de inúmeras oportunidades, no nosso tempo, chegaremos ao resultado. Portanto, é linda a lei que nos coloca sempre a oportunidade de avançar no nosso tempo.
E aí é interessante, né? Porque mesmo sem essas ferramentas modernas, né, contemporâneas a partir do século XX, Kardec vislumbra quando ele começa a acessar essa o que a gente está chamando de quinta dimensão, né, uma dimensão espiritual, ele começa a perceber que a dimensão tempo é tratada de formas diferentes. Tem inclusive uma pergunta em algum lugar do Livro dos Espíritos em que Kardec questiona como é a passagem do tempo para os espíritos. E aí a gente vai perceber que essa passagem também é diferente, porque eles estão acima dessa dimensão do tempo. Quanto mais espiritualizados, quanto mais conscientes sobre o funcionamento do universo e as regras que os regem, eles estão mais livres de se definir apenas em 4 dimensões.
Mais distanciados da matéria, mais libertos, portanto, seu ponto de vista está mais o quê? Descolado, mais aberto.
Então, não sei se a gente facilitou ou piorou o entendimento que você queria.
Deixa eu ter plano para fazer de novo.
Se a gente tem plano de fazer o curso do Interestelar de novo, tem uma proposta da gente reeditar eventualmente o evento e, se possível, de repente transformar em curso, porque tem muito para falar. Tem algumas coisas. No YouTube vocês encontram as apresentações que foram feitas de 2024.
O curso de férias também.
Só que está privado. A gente tem que passar o link, né? Eu acho que está
Ah, é
privada.
verdade, a gente passa depois, então.
Tá.
É um assunto que não se esgota, como vocês podem perceber. A gente acaba estabelecendo um diálogo maravilhoso, né, em termos de entendimento de quem somos nós nesse movimento como um todo. O filme Interestelar, ele explora ali um contexto que pra gente é completamente surreal. No final da vida, a filha tá mais velha do que o pai. E aí, no final do filme, toda a trama do filme provoca uma situação viável fisicamente em que o pai está mais novo do que a filha. Então, na cabeça da gente, esse negócio buga, né? Porque imaginar que esta pessoa, filha dele, pôde vivenciar, né, um conjunto de experiências muito maior do que ele nesse processo é de explodir a cabeça. Mas é muito rico para a gente começar a pensar, né, por que que os espíritos muitas vezes se julgavam, por exemplo, condenados ao inferno eterno. Porque a percepção, o apego deles às dores, às culpas, aos sofrimentos era tão grande que eles não se abrem à possibilidade de vivenciar outras coisas e ficam ali naquele ciclo, naquele loop, repetindo aquela mesma experiência, dando a sensação de continuidade infinita.
Vocês já tiveram a impressão que a dor no pé, na barriga, no dente, parecia que ia ser eterna?
Toda vez.
Isso é físico. Imagina uma dor moral. Fiz algo errado, estou percebendo. Você muitas vezes está naquele movimento. Para você, aquilo não vai passar. Do seu ponto de vista, aquilo é eterno.
Um outro conceito que eu acho muito importante da gente trabalhar aqui, como a gente viu que a matéria ela vai se adensando, né, a partir dessa partícula inicial que a doutrina espírita chama do fluido cósmico universal, é natural a gente imaginar que os nossos corpos não são afetáveis, não estão sensíveis a graus muito sutis de matéria. A gente sabe, pelo relato, né, de médiuns, que a casa espírita está cheia de espíritos. A gente sabe que possivelmente as cadeiras vazias não estão vazias. Mas alguém aqui está vendo algum espírito? Eles estão se expressando apenas através do que a gente chama de perispírito, que é uma especialização dessa matéria inicial, que é ainda muito sutil, que não sensibiliza os nossos corpos, mas que serve para os espíritos como as ferramentas de relação. Então, repara, quando a gente fala em mundo material, então o espírito está sempre colocando a sua impressão sobre o mundo material. Talvez mais sutil, outras horas, quando encarnado, mais denso, mas ele sempre se expressa no universo através de expressões materiais, através de colocações energéticas com sentido, com propósito, com intenção. Então, dentro daquela brincadeira que eu falei, tudo é mundo espiritual, a gente talvez possa dizer também que tudo é mundo material. Porque os dois mundos acabam vivendo juntos. Porque o mundo material surge a partir das expressões espirituais. Então, não é possível conceber um sem o outro. Eles coexistem, exatamente.
Só que a percepção nossa é de que matéria é isso aqui, ó. Certo?
Isso.
Se não tiver uma dureza, se não tiver um peso, tanto que uma das perguntas é sobre ponderabilidade, ou seja, tem peso a matéria? E aí os espíritos vão dizer, do seu ponto de vista tem, do nosso não necessariamente. Aí você vai conseguir medir o perispírito e pesar o perispírito, que é esse corpo espiritual, em poucas palavras. A gente vai falar muito mais dele seguindo adiante em encontros específicos. Não temos tecnologia para isso, mas a gente estava conversando no encontro passado sobre essa questão do momento em que a ciência evoluirá tanto, a tecnologia chegará a um ponto que será impossível não reconhecer mais, porque no momento que você tem tecnologia para ver, para pesar, para tudo isso, você tem como, dentro dos padrões científicos, elencar isso.
Já existem leituras de auras onde a gente consegue ver cor e foto. Sim, mas essa aura, ela é uma ressonância de toda a nossa estrutura biofísico-psíquica. Então, assim, ela é uma emanação eletromagnética. Então, a aura é resultado desse soma, desse conjunto que nós somos. Ela não é a expressão do espírito. Se a gente for olhar para o perispírito, possivelmente ele também terá uma aura, que é o resultado das expressões eletromagnéticas para aquele corpo semimaterial. Foi?
Ou seja, tem um processo chamado fotografia Kirlian, que estuda exatamente isso. Mas ainda assim, você vai ler, quando a gente vai num YouTube da vida, numa inteligência artificial, a gente vai achar dizendo, é pseudociência isso, é pseudociência aquilo. Então, o ponto de vista de quem está enxergando vai determinar se aquilo é ciência ou se aquilo é pseudociência. ou se aquilo é magia, ou se é coisa de maluco. Então, cada um tem, dentro desse ponto de vista, ainda a sua opinião, e essas opiniões, elas coexistem. Então, não há ainda algo que você possa dizer consensualmente, como foi a palavra trazida aqui, que todas as academias de ciência dizem que é assim, e aí você tem uma lei universal do ponto de vista científico. Chegará esse momento, mas até chegar, a gente está nesses embates do que é pseudo, do que é verdade, consigo reproduzir, não consigo. E aí, uma das coisas importantes que a gente vai ver é que a ciência, do ponto de vista rígido, a tua pergunta serve muito para a gente fazer essa provocação, não irá reconhecer em grandes partes o mundo espiritual. Por quê? Porque ele não consegue fazer uma das características principais que a ciência tradicional espera. Que seja reprodutível. Então, por exemplo, se eu trago um espírito aqui numa sessão, eu não posso garantir que aquele mesmo espírito vai voltar na sessão, porque o espírito tem o que é muito importante? Livre-arbítrio. Foi dito aqui. O espírito tem a sua própria vontade, sobretudo o espírito superior. Ele se presta não necessariamente a ir em todos os lugares só porque a gente quer. Ele vem porque é útil e necessário. Então, muitos momentos a gente vai trabalhar com uma inabilidade do sistema espiritual ser traduzido em ciência comum.
Tentar ser materializado.
Pois é, a gente vai medir o espírito através das suas expressões materiais. E aí é o outro grande desafio. A gente não tem equipamentos que meçam essas expressões que Kardec classifica como semimateriais. Então fica muito difícil a ciência poder, dentro do conceito mais clássico, admitir a existência do espírito.
Quintessenciada é outra palavra que vocês vão ouvir muito.
Agora, dentro desse movimento, é interessante a gente perceber o seguinte: essa reprodutibilidade, ela é mecanismo de ciências exatas, da física, da química. Quando a gente cai para o campo das ciências sociais, que são ciências extremamente modernas, a gente começa a encontrar ferramentas para entender e para estudar o fenômeno espírita. Aí talvez a gente coloque como inconsciente coletivo, talvez a gente coloque como alucinação, e aí a gente consegue olhar usando a metodologia de ciências sociais. Então a gente vai encontrar também muito esse diálogo, né, da psicologia, da psicanálise, dos campos da sociologia, da antropologia, olhando e podendo até interpretar fenômenos espirituais sem assumir aqueles fenômenos como sendo efetivamente espirituais.
Lembrando que na época de Kardec nem tinha psicologia. Então a gente pensa a distância que a gente caminhou de Kardec para cá, quanto a gente andou e quanto a gente precisa atualizar nesse processo. Então, isso porque já tem ciências não exatas que vão permitindo esse tipo de interlocução. Agora, ainda assim, você tem psicologia transpessoal, TVP, terapia de vidas passadas. Então já começa a haver um diálogo, academias, associações médico-espíritas, ciências e espiritualidade estudados dentro de faculdades de medicina, congressos e eventos como o MedNesp, associações como o ICEB.
Junguiana, a psicologia junguiana flerta muito.
A própria psicologia junguiana flerta muito com essa dimensão. Perguntaram se o espiritismo é uma religião. No Brasil, o espiritismo é considerado religião. Kardec não propôs espiritismo como religião. Ele propõe como uma doutrina filosófica espiritualista, ou seja, ela vai promover aspectos de espiritualidade. Por que que é importante a gente perceber isso? O que que a gente está definindo como religião? Religião hoje, ela é conceituada, né, como um corpo de dogmas, de rituais, de ritos que nos levam à perspectiva de espiritualização. A doutrina espírita pode ter muita coisa, mas não tem dogmas e rituais. Então, nesse sentido, né, é interessante a gente perceber como é que a gente no Brasil foi reconfigurando o entendimento do que seria espiritismo até o ponto de chegar a ser visto como uma religião. Pegando a discussão sobre a questão do tempo, essa passagem de tempo eu entendi como mais lento para os espíritos. E essa dor moral não deixa o espírito seguir sua caminhada, penso eu. É interessante, né? Essa percepção de tempo, ela é mais lenta para os espíritos que estão apegados à matéria, que estão movidos pelas suas culpas, e ela é extremamente mais rápida para os espíritos que se desprenderam, que não estão vivendo vidas apegadas a alguma coisa. Então, para os espíritos superiores, falar em um século, falar em 1.000 anos, é falar num estalar de dedos. Não é representativo para o entendimento deles.
Acho que esse negócio do tempo é até interessante a gente observar a nossa vivência aqui na Terra também, né? Quando a gente está passando uma situação difícil, parece que o tempo passa mais devagar. E quando a gente está feliz de férias, enfim, passa, a sensação é de passar mais rápido. Então, só fazendo uma analogia assim. A minha pergunta, sensações como um vento, um calor meio inexplicável dentro da mediunidade. Essas sensações, elas podem ser qualificadas como matéria também?
Poderia ser o registro do corpo, a percepção perispiritual, a aproximação semimaterial de um outro espírito. Porque a gente percebe, inclusive, que essas sensações são extremamente variáveis de médium para médium. O mesmo espírito se expressando em médiums diferentes pode provocar sensações diferentes. Então, é mais como uma resposta do que como a matéria propriamente dita, mas uma resposta gerada pela percepção dessa semimatéria que entra em contato ali com o corpo perispiritual do médium.
Que acaba que é uma forma terrena de sentir essa sensação, né? Por isso que
Sim.
me meteu a questão da matéria, sim.
É uma forma terrena. Inclusive, a expressão da mediunidade. O mecanismo mediúnico é o mesmo. O perispírito do espírito comunicante se aproxima do perispírito do espírito do médium. Há uma relação e informação é trocada. Agora, dependendo do aparelho fisiológico do corpo que foi constituído para o médium, essa comunicação pode se tornar uma psicografia, texto, pode se tornar uma psicofonia, falato, pode se tornar uma vidência, uma visão que está sendo vista. Essa questão é totalmente correlacionada com a matéria, altamente dependente dela. E até como o cérebro vai interpretar, que áreas vão ser sensibilizadas e como é que o cérebro interpreta esses caminhos. Às vezes você escuta, pode ser uma questão audiente. A gente vai ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre essas modalidades de mediunidade, mas eu acho que foi uma percepção muito interessante a gente perceber que a mediunidade, como a gente percebe aqui, ela está altamente conectada às nossas estruturas materiais de expressão, aos nossos corpos. A pessoa colocou lá, ou o tempo não tem relevância no desenrolar da evolução moral dos espíritos no plano espiritual, ou depende do grau de evolução em que estejam. Eu acho que o tempo tem total relevância para os espíritos neófitos, os que estão iniciando a sua jornada, e ele vai se tornando uma dimensão cada vez menos expressiva e importante à medida que ele se desenvolve moralmente.
Dando um nó. Será que quando a gente está muito ansioso, não é uma questão nossa de relação com o tempo e à medida que, entre aspas, evoluímos e aprendemos a lidar melhor conosco e com o mundo à nossa volta, conseguimos ficar mais tranquilos, ou seja, essa percepção do tempo como algo finito, ela dissolve. E ao fazer isso, a gente está ao mesmo tempo permitindo que a gente viva de uma forma mais tranquila. E por isso que eu falei, era para complicar mesmo. Fala
É,
aí.
não vou nem falar para não complicar mais, porque eu já estou pensando aqui na teoria da relatividade, na influência dos corpos materiais sobre a questão do tempo, aí vai dar um nó.
E a gente não tem tempo.
E a gente
Esse
não
que é o
tem tempo.
ponto.
Mas por falar em matéria densa, citaram aqui uma referência muito legal. O filme 21 Gramas fala que todo mundo que desencarna perde 21 gramas. Supõe-se ser esse o peso, entre aspas, do espírito. Eu não sei se todo mundo que desencarna perde 21 gramas. Mas assim, colocaram uma pessoa, né, já em fase terminal sobre uma cama com uma sensibilidade muito elevada e percebeu-se que no momento que foi computada a morte havia uma perda de peso. Isso é um fato. Agora, a que atribuir essa perda de peso, eu acho que é algo que a gente precisa se debruçar ainda mais. No momento em que há o desenlace, né, a desconexão do espírito em relação ao corpo, sem dúvida nenhuma, alguma massa se perde e esse peso se altera. Agora, eu não sei se a gente consegue ponderar, né, com uma unidade tão elevada de 21 gramas.
21 gramas, você só passa ele.
Pode ser só o ar saindo do pulmão, eu não sei se essa metodologia cobriu essa questão,
Pensei
né?
nisso, o ar também pesa, né?
Sim, o ar também pesa. Então, eu acho que tem muita coisa para a gente pensar, mas é uma coisa interessante a gente perceber que o ato de desencarnar, o ato de se desligar do corpo físico, implica em perda de massa. E aí eu chuto aqui uma brincadeira, né? Mas assim, provavelmente quando Chico Xavier desencarnou, ele não perdeu 21 gramas. Deve ter sido muito menos, porque ele era muito mais evoluído e, consequentemente, o perispírito dele muito mais sutil do que o meu, que estou o tempo todo pensando sobre violências, grosserias e dificuldades. Possivelmente, ao desencarnar, perderei muito mais de 21 gramas Porque a densidade da minha moralidade implica um perispírito mais denso. Só para a gente pensar, né, sobre essas questões.
Brincadeiras à parte, os roteiristas de filmes são livres para pensar no que bem quiserem quando fazem seus roteiros ficcionais. Agora, é uma proposição inteligente para a gente pensar, né? O que
Mas
significa?
isso é baseado em pesquisa
Sim,
científica.
mas o inteligente é o seguinte: se você pega e propõe dentro da linguagem do enredo a discussão, você já está trazendo para um grande número de pessoas uma discussão de espiritualidade, independente se é 21 gramas ou se não é 21 gramas.
Só dentro desse último assunto que ele estava falando, da perda de peso, não poderia ser isso ser relativo também, porque existe um acúmulo de gases, né, quando o desencarnado morre e está em decomposição. Ou seja, a massa também ela pode aumentar e o corpo pesar, né?
Sim, vai haver variação de massa, de alguma forma. Eu não sei se essa massa pode aumentar. Talvez naquela última inspiração, o cara inspira e morre, e aí tá com mais ar. Não sei.
Sim, relativamente a fluido, o fluido corporal, que ele ainda possa ter algum resquício. Falo mesmo em torno dos órgãos que tem aquela decomposição, e aí a massa do corpo mesmo, o corpo, ele se torna mais pesado, tanto que ele incha, pode inchar e tal.
Ele começa a absorver mais matéria do ambiente. O momento imediato ao evento da morte. É claro que esse corpo vai sofrer muitas variações de peso à medida que ele começa o processo de decomposição. O espírito não sai assim rapidamente?
Depende.
Depende, mas a gente vai deixar isso para cenas de um próximo capítulo. A gente tem duas ou três aulas especiais para trabalhar sobre essa perspectiva do desencarne. O conteúdo é muito denso, mas é uma ponderação interessante. Conforme o apego que esse espírito tenha à matéria, existe um olhar, né, de tempo que a gente vai ter que considerar nesse processo também, né? E existe ainda nesse processo do tempo uma possível intervenção externa dos nossos guias, dos nossos mentores, que podem acelerar ou reduzir a velocidade desse processo.
Ou seja, o desligamento ele não é padrão para todo mundo. Então vai ser caso a caso. Uma das coisas na doutrina espírita que a gente vai ouvir o tempo inteiro é: não podemos generalizar, porque depende de tantos fatores e são tantos, literalmente, os itens que constituem essa árvore desse processo, que nunca vai haver, até porque nós somos individualizados. Se aqui a gente já chegou à conclusão de que cada um tem uma impressão digital, apesar de sermos bilhões. Mais de 8 bilhões, já pararam para pensar nisso? Que num pedacinho desse tamanho aqui, teoricamente, a gente não se confunde. Ou você tem seu DNA, que ele é tão personalizado que a chance, claro, não é 100%, mas você está chegando próximo, tendendo a 100% de decisão e informação. Então, do ponto de vista espiritual, também, a gente cada vez mais vai entender que cada caso vai depender e que cada um vai ter seu tempo próprio.
Vou deixar o ponto de curiosidade aqui para vocês. Nós já tratamos um caso de um desencarne que levou um ano.
Um ano.
Um ano. A pessoa teve uma síncope cardíaca, fez uma oração para o Espírito Alta de Souza. O Espírito Alta de Souza interveio, redistribuiu o fluido vital que vitalizava o corpo para dar mais um ano de vida para que aquela pessoa pudesse organizar o núcleo familiar dela. Aí eu brinco, né? Foi um desencarne que durou um ano. Já estava ali em processo, mas os espíritos deram uma reorganizada, fez ali uma funilaria de emergência para o corpo seguir mais um pouco, mas ele já estava em processo de. Sim, é uma moratória que pode vir antes do desencarne, mas assim, esse caso que foi estudado no Encontro de Medicina Espiritual, ele é muito especial porque o que a gente conhece de moratória normalmente implica na cura de órgãos, implica na injeção de novos fluidos vitais, trazer recursos externos para garantir uma duração maior. Ali não, ali só foi feita uma recauchutagem para essa moratória extremamente curta. Mas sim, repara, o mesmo fenômeno ele pode ser olhado de diversas óticas e perspectivas. Caracteriza uma moratória, mas a gente está olhando que essa moratória, na realidade, foi só uma extensão do processo de desencarne daquele espírito, que teve continuidade a partir daquele momento, a partir daquela doença. Então, ela vai tendo complicações aumentadas, né, à medida que o tempo foi passando. A pessoa retomou a vida normal dela. Ela era mãe de três jovens especiais, tinha uma filha saudável que morava em outra cidade. Aí foi o tempo dessa filha se mudar para o Rio de Janeiro de volta e começar a assumir ali o processo familiar. E aí, no momento, um ano depois, a coisa estava toda organizada e ela partiu.
Ah, ela estava bem, ela estava saudável. E teve o desencarne de 1 ano, eu achei que era tipo, a pessoa estava num coma, sabe? Essas
Não,
coisas.
ela começou a sentir os sintomas de um ataque cardíaco. Ela ia desencarnar por parada do coração, e aí faz uma prece, e aí se desdobra todo esse movimento. Ela estava saudável, seguindo vida normal, tem essa síncope, retorna para uma vida normal, mas com algumas restrições, e vai desencarnando aos poucos. Não, ela não tinha consciência disso. Esse relato foi trazido para nós pela mediunidade do médium altivo Panfiro, e é uma informação que foi dada pelo espírito Baltazar, que comanda o centro. Leon Denis.
O 21 gramas, quem tiver interesse, foi uma pesquisa do começo do século passado, com apenas 6 corpos que foram objeto de estudo, então não teve toda uma questão. Então, às vezes, o roteirista pega essas coisas, constrói em cima e parte um pressuposto e cria sua visão. Então, ninguém está dizendo, só para ficar claro, que o espírito ou o perispírito pesa 21 gramas. A turma de cinema é brava, disse aqui, ó. Nem olha para mim, nem para o Guilherme, que adora também. Vamos lá. Vem um outro comentário no Zoom. Filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo fala sobre uma ruptura interdimensional que bagunça a realidade e fala de multiversos. O livro A Biblioteca da Meia-Noite aborda esse mesmo tema dos multiversos, mostrando que em cada escolha podemos viver realidades diferentes. Isso é possível? Vou responder dizendo assim: mais sugestões para o Cineclube. Certo? Já
Já
existe, já
temos.
temos um clube do
Temos o
livro
trabalho
também.
Clube Literário, que se reúne a cada
Dois
2 meses, mais ou
meses. De mês em
menos.
mês para fazer um
E aí
livro a cada 2 meses.
fazer um livro a cada 2 encontros. A
Tá vendo?
gente
Estou
passa a
tudo.
informação depois lá no grupo para quem quiser integrar.
Luiz, Guilherme, eu tenho
Fala.
uma pergunta. Essas pessoas que ficam no coma assim por muitos anos, o espírito delas sai para fazer outras coisas?
Teremos uma aula sobre isso também. Ao relaxar o grau de consciência dos nossos corpos, os espíritos ficam um pouco mais livres. Alguns aproveitarão essa oportunidade para se comprometer, outros aproveitarão essa oportunidade para melhorar, e outros não vão fazer absolutamente nada.
Porque, inclusive, muitos nem saberão que estão tendo a oportunidade.
Exatamente.
E durante a meditação?
É possível atingir, os espíritos disseram para Kardec, o chamado estado de êxtase. É uma possibilidade também, vamos falar sobre isso.
Vai ter aula específica.
Vai ter essa aula do
O
sono.
sono chama desdobramento.
Sono e sonhos.
Tá.
Sono e sonhos também vão ter.
Tá, muita
É
coisa.
por isso que a gente tem que ter quase 40 encontros.
É isso.
Essa questão dos mundos, da gente falar que existem várias outras oportunidades, vai nos ajudar também a pensar nos tipos de mundos que a gente vai aprender a partir da informação que os espíritos nos trouxeram.
Como nós constituímos a matéria à nossa volta em conformidade com as nossas necessidades individuais e coletivas, é natural imaginar que nós nos agrupamos pelo nosso grau de moralidade e o planeta ele é proporcional a esse grau de moralidade. Então a gente vai ver que existe uma hierarquia dos mundos. A gente trabalha muito esse princípio básico, né, da pluralidade dos mundos habitados e dentro desses muitos mundos existe uma hierarquia de mundos. Embora a gente acabe fazendo uma reflexão muito próxima da questão material, mas essas organizações espirituais, que são semimateriais, também correspondem a essa mesma perspectiva. Então, as colônias espirituais, por exemplo, vão se caracterizar, né, vão se formar com o fluido semimaterial, que é proporcional ao grau de adiantamento dos espíritos que estão ali. A gente vê isso com muita clareza na literatura de André Luiz, que vem através da psicografia do Chico Xavier. O livro Nosso Lar, que virou filme, a gente vê ali a todo tempo esse mundo espiritual em duas dimensões muito diferentes. Uma que a gente chama de umbral, onde estão os espíritos que trazem, que carregam questões morais, que carregam culpas, apegos, que não é um ambiente bonito, é um ambiente pesado, cheio de dor e de sofrimento. E no outro lado, a gente vê a ação da colônia espiritual, da cidade espiritual Nosso Lar, que tem por objetivo apoiar os espíritos no desenvolvimento espiritual. E aí é um lugar bonito, um lugar leve, desprovido de sofrimentos infindáveis. É um lugar onde se pensa em progresso, onde há luminosidade, onde há leveza. Então a gente percebe, né, que dentro dessa ótica, os mundos espirituais também se configuram em termos de materialidade de forma proporcional à necessidade dos espíritos que estão ali.
Se a gente lembra daquela frase, há muitas moradas na casa de meu pai. Então, a doutrina espírita, como o Guilherme estava trazendo, tem cinco princípios básicos. Um dos cinco princípios básicos é a pluralidade dos mundos habitados. Ou seja, não existe dentro dessa leitura vida apenas aonde? Aqui, né? Na Terra. Se a gente pensa que não há, dentro dessa leitura, vida apenas na Terra, significaria também que, mesmo havendo diversos níveis de mundos, e a Terra está em um desses níveis apenas, a gente poderia pensar que a Terra é apenas o único planeta que proporcionaria vida para espíritos na nossa faixa? Não, foi o que vocês falaram. Então, vamos falar quais são os tipos de mundo. O primeiro tipo de mundo é o mundo primitivo, que é um mundo que há iniciações de encarnações com uma matéria mais densa, espíritos menos evoluídos. E a gente pode pensar sempre nessa ligação: quanto mais material, menos espiritual. E aí a gente passa para um segundo tipo de mundo, mundo de expiações e provas. Adivinha onde a gente está?
Nossa.
Aqui. Então, a gente está passando por provas que são, em resumo, situações que a gente passa como testes evolutivos que aplicam-se a todos. E expiações são um tipo específico de provas que servem dentro do nosso contexto evolutivo, ou seja, elas são, entre aspas, personalizadas e aplicadas a nós. Então a gente só está, teoricamente, no segundo tipo de mundo. A gente fala muito na doutrina espírita, quem ouviu, que a Terra vai virar um mundo de regeneração. Todo mundo aqui falou. Então a gente está buscando chegar num nível intermediário. E regeneração, o principal ponto seria que o bem prevalece, ou seja, que a gente vai chegar no momento em que o bem vai estar mais visível. Lembra que a gente falou que a escala é do bem? A gente, inclusive, falou que o mal não existe do ponto de vista concreto, ele é apenas uma ausência de bem. Mas aí o bem andou tanto na escala que ali já é um mundo de regeneração. Já pensou? Aquele lugar legal, comparado com aonde a gente ainda vive com tantas situações
Mas
complicadas?
esse ainda não é a última categoria.
Mas não terminou. Temos depois os mundos ditosos ou felizes, aí é onde o bem efetivamente predomina, e não só é a maioria, mas é efetivamente consistente. E temos os mundos celestes ou divinos, onde estão os espíritos puros que a gente vai ver dentro da escala espírita, como a gente chega a espíritos puros, entendendo que o nosso destino é a felicidade. Para lá temos tempo, e aí depende de nós esforços para caminharmos nessa direção. Jesus
Jesus
era
estaria
até.
num desses aí.
Jesus está lá em cima da escala. Então a gente vê o caminho que a gente tem de esforço íntimo para fazer, de transformação, reforma, melhoria, para que a gente consiga, no miudinho, cada dia galgar mais um passinho, mais uma pequena conquista, mais uma ajuda. E mesmo às vezes que a gente não consiga ainda a conquista, às vezes o movimento da conquista por si só já é um progresso, porque ele já me permite que uma próxima vez que eu vá fazer aquilo, eu esteja mais habilitado para acertar. Então muitas vezes a gente tem que, entre aspas, errar, 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 até que a gente consiga acertar. Então a gente traz isso apenas para explicar de uma forma mais didática a informação que os espíritos nos trouxeram e ao mesmo tempo para nos ajudar a nos posicionarmos melhor perante esse grande universo em que vivemos. E aí tem um vídeo que é o vídeo do Mário Cortella, que é maravilhoso, que o ano passado a gente chegou a passar aqui, mas é tão curtinho, vocês conseguem ver, tá lá dentro do site do curso, que é Sabe com quem está falando, não é isso?
Acho que você sabe com quem está falando. Aliás, essa aula é uma das aulas que tem mais referências de vídeos e materiais. Ela possibilita essa conexão muito interessante. E esse vídeo é, assim, muito caro para a gente, né, do Cortella, porque realmente ele nos posiciona dentro da criação sem falar de espiritismo. Só falando sobre as expressões biológicas e planetas e matéria, ele coloca a gente no nosso lugar. É extremamente interessante. Então vamos lá, que nós possamos, devidamente situados neste planeta, tendo encontrado uma expressão adequada para o nosso desenvolvimento espiritual, agradecer à espiritualidade superior que tão cuidadosamente nos atende e nos sustenta, proporcionando as reflexões e os ambientes adequados ao nosso crescimento. Ainda pensando nestas expressões de apoio, possamos também agradecer aos guias espirituais desta casa, aos nossos mentores espirituais, a estes espíritos que nos conhecem tão de perto, que nos acompanham e que fazem a ponte entre nós e a espiritualidade superior que tanto buscamos. Amigo Jesus, lembrando de ti como um grande coordenador destes processos em que estamos inseridos, Te agradecemos a amorosidade com que estiveste aqui conosco, ensinando-nos lições importantes e deixando campo para que pudéssemos exercitar as nossas moralidades. E assim, mentalizando nossas casas, nossos lares, nossos familiares, trazendo ao nosso coração a figura daquelas pessoas que gostaríamos que recebessem um abraço especial nesse momento. Nós chegamos ao término de nosso encontro, agradecendo e nos dispondo a seguir esta semana, crescendo e nos desenvolvendo com a graça de Deus.
Graças a Deus.